Já estamos então em tempo de informação. Vítor, muito boa tarde.
Uma boa tarde. Escola de Ensino Artístico da Sociedade Filarmónica de Valdo em Paz está sem aulas de música e dança hoje e amanhã. A Autarquia de Tomar quer mudar a localização da passadeira para peões existente frente ao mercado municipal. Comissão de Utentes defende que Centro Hospitalar deveria ser mais proativo junto do novo Ministério da Saúde em questões de recursos humanos. Fechamos com a nota do dia hoje com Mário Duarte.
Especial Informação. O passado, o presente e o futuro de Torres Novas. Pedro Ferreira, Presidente da Câmara Municipal, vai estar na ERS nesta quarta-feira, entre as 22 e as 24 horas, para abordar os assuntos que marcam o Conselho. Uma conversa conduzida por Vítor Melenas.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente muito nublado, vento em geral fraco, soprando moderado nas terras altas, ainda pequena descida da temperatura mínima nas regiões norte e centro, em especial no litoral. Estão assim previstos 11 graus para a Guarda, 16 para Castelo Branco, 17 para o Porto, Coimbra e Lisboa, 18 para Santarém e Évora, 19 para Leiria e Tomar e 20 para Faro.
As notícias na ERTS, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. O designado ensino artístico continua a debater-se dia após dia com dificuldades que colocam em causa o normal funcionamento das atividades previstas para o presente ano letivo. A Sociedade Filarmónica Gualdo em Paz não foge à regra, sendo que por estes dias, hoje quarta-feira e amanhã quinta-feira, haverá registro para aulas dos cursos de música e de dança que, pura e simplesmente, não poderão ser realizadas. O motivo prende-se com a falta de capacidade financeira de alguns professores sem marcar presença na Gualdo em Paz. Os docentes têm ordenados em atraso face à demora de transferência de verbas por parte do Estado, que, pasme-se, ainda não fechou as contas do último ano letivo relativamente ao ensino artístico. Alexandre Antunes, da direção da Sociedade Filarmónica, em entrevista à ERTE, confirmou estas mesmas dificuldades, deixando claros os motivos pelos quais estes problemas estão a surgir.
A Sociedade Filarmónica Gualdo em Paz não cancela todas as aulas. A Sociedade Filarmónica Gualdo em Paz está hoje, e hoje particularmente porque é aquilo que sabemos, e isto vai ser a situação que tem que ser gerida dia a dia, é que estamos com ausências dos professores que deveriam vir dar as aulas. Ou seja, não é a Sociedade Filarmónica Gualdo em Paz que cancelaram as aulas, é os professores que estão a faltar às aulas porque não têm dinheiro para vir dar as mesmas. Estão em causa as aulas, todas as aulas dos cursos de música e dança agendadas para hoje, inicialmente. Como lhe digo, aquilo que nós podemos garantir é que hoje já estamos com algumas faltas. Para amanhã, já houve professores que disseram que amanhã também não vêm dar as aulas porque não têm como se deslocar a Tomar, porque nós temos professores de todos os pontos do país e eles não têm como chegar a Tomar para dar aulas, não é? Agora, nós como instituição e a direção pedagógica tem todas as atividades em aberto e não podemos dizer que não vai haver qualquer atividade, porque elas estão agendadas e estão marcadas. A posição é sempre dos professores.
A Sociedade Filarmónica Gualdo em Paz compreende e faz questão então de afirmar isso mesmo, compreende todas estas dificuldades que os professores estão a sentir e que têm sentido.
Claro, nós compreendemos e sabemos que não é fácil viver com ordenados em atraso, não é fácil viver com o Estado, quem deveria assegurar, porque isto é um problema do Estado, quem deveria apadrinhar estes professores e quem legalmente tem que financiar o ensino artístico é o Estado. Se o Estado ainda não fechou as verbas do final do ano letivo passado e ainda não começou a pagar as deste ano, e já vamos no final do primeiro período, como compreenderá, é difícil para qualquer escola, para qualquer instituição, assegurar o normal funcionamento, não é?
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Tomar quer mudar a localização da passadeira para peões existente atualmente frente ao mercado municipal. A revelação foi feita pela própria Presidente da Câmara na última reunião do Executivo, depois do vereador Hélder Henriques, dos Independentes por Tomar, que esta semana substituiu o vereador Pedro Marques, ter questionado o Executivo sobre a segurança dos peões em face de vários atropelamentos que têm ocorrido nos últimos tempos, precisamente em passadeiras da cidade. Hélder Henriques referiu o caso concreto também da falta de iluminação e também da localização destas passadeiras.
Tem-se verificado com frequência os atropelamentos nas passadeiras da nossa cidade. É um assunto que, na verdade, se torna preocupante, particularmente porque entendemos que as razões se prendem essencialmente com a falta de iluminação durante a noite e com a deficiente colocação das passadeiras em alguns locais. Eu dou o exemplo, por exemplo, da passadeira que está a meio da Avenida Norton de Matos, sensivelmente em frente ao Novo Banco, que já em tempos foi aqui tratado a hipótese de a passadeira ser colocada à saída da ponte, portanto, no sentido ascendente. E, na verdade, à sexta-feira é lá que grande parte dos utentes do mercado passam, com o risco para eles e com os inconvenientes que acarretam no próprio trânsito. De maneira que não sei se não será uma hipótese a considerar, bem como a abertura de um passadiço inferior que a ponte Arantes e Oliveira tem, precisamente do mercado para a zona do parque de estacionamento de Santiria, que neste momento até está facilitado pelo facto de se ter cortado de lá um eucalipto e um chopo. Portanto, o acesso a montante do rio está mais facilitado. À sexta-feira, com a abertura dessa passagem, iria facilitar grandemente a travessia de peões, tanto cá em cima, que não, muitas vezes não respeitam, como se vier para baixo, cá para baixo. Assim como, nas passadeiras, a colocação daqueles pirilampos intermitentes que muitas das passadeiras já tiveram e que, entretanto, desapareceram. Essa também é uma forma de alertar o peão para o local e o condutor para o local onde se localiza a passadeira.
Na resposta, a Presidente de Câmara esclareceu que a autarquia pretende mudar a localização da passadeira para peões, existente atualmente frente ao mercado municipal, mais para baixo, situando-a assim junto da Ponte Nova. Nabela Freitas referiu ainda que caso isso não venha a ser possível, o município irá realizar uma intervenção no túnel que existe por baixo da ponte, no sentido de o tornar seguro e transitável a peões.
Nós, efetivamente, também já tínhamos detectado isso, era, e a gente não sabe o futuro, depende de como as coisas correrem, pôr a passadeira cá mais para baixo, onde ela, ali quase em frente à entrada para o parque de Santaria, não é? Problema, aquela estrada é uma estrada nacional e, portanto, nós temos que pedir autorização às infraestruturas de Portugal. Na altura em que pedimos autorização para deslocalização da passadeira, ainda não era infraestruturas de Portugal, era ainda as estradas de Portugal. Portanto, nós fizemos um desenho a dizer que queríamos deslocar a passadeira para aquela zona e, portanto, a pedir autorização para intervenção na estrada. Curiosamente, aquilo que as estradas de Portugal nos respondem foi com um argumento, que nós vamos ter que o rebater, mas que é um argumento que não faz sentido nenhum. Porque dizem que a passadeira, estando localizada naquela zona, fica uma carga excessiva parada em cima da ponte. Isto seria correto se do outro lado da ponte não tivesse uma passadeira, não é? Portanto, ela tanto fica parada quando vai em sentido descendente como vai em sentido ascendente. Portanto, não há problema. Nós rebatemos precisamente nesse sentido, dizendo, e mandámos a localização da outra passadeira que está mais junto à rotunda, não é? Mandámos essa localização e dissemos que não faria sentido aquela argumentação, porque já existia aquela ponte que obrigava também a que o trânsito parasse e houvesse carga em cima da ponte. Aguardámos parecer agora, neste caso, infraestruturas de Portugal, porque nós não podemos mudar a passadeira, porque a estrada não é camarária, é a estrada nacional. Mas se nós não conseguirmos alterar a passadeira cá em cima, vamos ter que fazer, se calhar, algumas obras para para colocar, com condições de segurança, a passagem inferior.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Aldena Ricos, dos Independentes por Tomar, questionou também o Executivo sobre a deficiente iluminação pública existente em Tomar. O autarca referiu o facto de esta estar presentemente desajustada em relação ao cair da noite. Anabela Freitas referiu que o assunto já foi colocado à EDP, no sentido de desta fazer então o ajuste do relógio para que a iluminação seja ligada mais cedo. A Presidente da Câmara revelou ainda que vai ser encetado um processo de substituição das luminárias existentes por nova tecnologia.
Nós já pedimos à EDP para alterar o relógio astronómico, ou seja, começar a acender, porque a EDP tem um horário de verão e um horário de inverno. E, efetivamente, eu acho também que o horário de inverno não está ajustado àquilo que são as necessidades dos cidadãos, até porque nós temos alguns cidadãos que têm que se levantar muito cedo para vir apanhar, por exemplo, o comboio das 6h45. E quando vêm apanhar o comboio das 6h45, já a iluminação pública está desligada. E durante, sobretudo aqui, os meses de dezembro e janeiro, é complicado. E pedimos já a alteração, começar a acender mais cedo e apagar mais tarde. Mas temos um outro problema de iluminação pública, que é o tipo de tecnologia que os nossos candeeiros utilizam. Mesmo no centro da cidade, que apesar do posto de iluminação pública estar lá e até nem haver, por exemplo, árvores ao pé, a iluminação é fraca. A iluminação é fraca e, portanto, tem a ver com o tipo de tecnologia. Nós estamos a terminar um processo que traremos depois aqui para os senhores vereadores verem qual é a localização por onde vamos começar. E, portanto, vamos começar pela parte nova lá de cima. Temos, por exemplo, a Rua de Coimbra, que utiliza já a tecnologia LEDs. E, portanto, a rua é muito larga e, portanto, aquilo permite uma iluminação. Parece que passamos nós da noite para o dia, quando vamos, por exemplo, da Avenida Ângela Tamagnini para a Rua de Coimbra. E, portanto, nós vamos, temos estado a trabalhar com a EDP no sentido de todas as luminárias da Zona Nova, nós depois trazemos aqui o mapa com as ruas, passar tudo a tecnologia LED. E depois vamos ter que ir fazendo isto a pouco e pouco.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Serviços Municipais de Água e Saneamento de Tomar vão proceder a trabalhos de limpeza nos reservatórios de água espalhados pelo concelho, iniciativa que pode eventualmente resultar em alguns problemas do abastecimento de água. Estes trabalhos decorrem de aplicações legais e regulamentares no âmbito da qualidade da água do abastecimento, que levam os SEMAS a programarem anualmente a realização de uma ação de limpeza e desinfecção dos seus reservatórios, mediante adjudicação a uma empresa especializada e acreditada nesta matéria. As intervenções estão programadas para o período entre os dias 14 e 29 de dezembro, não incluindo os fins de semana, nem a véspera e dia de Natal. Embora as probabilidades de ocorrência da interrupção no abastecimento de água estejam minimizadas, poderão, ainda assim, eventualmente, ocorrer algumas perturbações, especialmente durante a primeira semana da intervenção, de 14 a 18 de dezembro, devido à menor capacidade de reserva de água dos reservatórios.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A escassez de profissionais de saúde, situação que coloca em risco o bom funcionamento de algumas das valências do Centro Hospitalar do Médio Tejo, vai ser um dos temas a abordar no decorrer da reunião do Conselho Consultivo, a realizar já no próximo dia 16 de dezembro, na unidade de Torres Novas. Em declarações prestadas à ERTS, Manuel José Soares, da Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo, uma das entidades que tem assento no Conselho Consultivo do Centro Hospitalar do Médio Tejo, referiu que a administração do Centro Hospitalar deveria de estar já no terreno, nesta fase, a desenvolver uma ação proativa junto daquilo que é o novo Ministério da Saúde.
Deveria haver uma ação proativa da administração já junto dos novos, da nova equipa ministerial. Ainda, segundo nos foi dito, ainda não houve nenhum contacto, pelo que estamos numa fase de águas mornas. A intenção da Comissão de Utentes que solicitar, o mais breve possível, reuniões com os deputados eleitos por distrito, ao Sr. Ministro da Saúde, e vamos colocar a questão na reunião do Conselho Consultivo, CHMP, reúne no dia 16 de dezembro na unidade de Abrantes e onde consta da ordem de trabalhos na questão dos recursos humanos. Qualquer aquilo que defendemos como base de organização dos cuidados de saúde hospitalares tem a ver com a necessidade de reforço do trabalho das urgências e da organização das urgências nas três unidades, tem a ver também com a existência de medicina interna, pediatria e cirurgia no conjunto das três e a dinamização das valências que existem em cada um dos hospitais, não nos parecendo lógico que se continue a mudar de um lado para o outro as situações das valências. Não está em causa, segundo disse a administração, o encerramento de qualquer especialidade, mas devido à carência de profissionais, há algumas especialidades que correm o risco de facto poderem ficar muito diminuídas ou pura e simplesmente, já não falamos em serem extintas, mas ficarão muito debilitadas. E são valências importantes no conjunto do centro hospitalar.
Responsável pela Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo revelou ainda que nesta reunião do Conselho Consultivo a realizar no dia 16 será também discutida a urgente necessidade de serem levadas a cabo ações de modernização das três unidades que integram o centro hospitalar, nomeadamente ao nível dos equipamentos, muitos deles já tecnologicamente ultrapassados, mas também de instalações. Como disse Manuel José Soares, um processo que só é possível com recurso a fundos comunitários.
Consta da ordem de trabalhos para o Conselho Consultivo e essa, provavelmente, um dos fatores que poderá atrair profissionais, que é uma grande possibilidade de ter que se investir, quer em, nomeadamente em equipamentos e instalações, para um conjunto de valências, no sentido de dotar o hospital de material apto e moderno a funcionar. Houve, nos últimos anos, um desinvestimento total em termos de equipamentos e de instrumentos clínicos, o que leva a que haja situações em que os profissionais realçam que não estão a trabalhar em condições técnicas necessárias e adaptáveis aos tempos que correm, e esse facto é ele próprio reconhecido pela administração, de tal maneira que se quer candidatar a fundos comunitários europeus no sentido de modernizar os hospitais. Isto só confirma aquilo que nós realmente dizíamos, é que se estava muito longe de se fazer uma gestão equilibrada e uma gestão virada para o futuro do hospital.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Associação dos Amigos da Levada de Tomar vai realizar no próximo sábado, entre as 9h30 e as 12h15, a jornada Amigos da Levada, uma iniciativa a promover no multiusos e também na Central Elétrica da Levada de Tomar, espaços que para este efeito foram cedidos pelo município de Tomar à Associação. A iniciativa decorre com o título Levada de Tomar, o futuro do património, 37 anos depois da primeira exposição de arqueologia industrial. Às 10h30 começa a mesa redonda, que irá abordar o tema O futuro do património da Levada de Tomar. E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje com Mário Duarte.
Em todo o debate político, social, cultural e religioso, por muito aberto e disponível que se revele cada interlocutor, acaba sempre por projetar o seu próprio ângulo, assinado por uma história, uma experiência, um traumatismo, um triunfo, um afeto, uma crença. Ninguém defende uma causa pela simples clareza argumental, ou por voluntarismo heroico que faz tombar o mundo para a esquerda ou para a direita. Todos somos nós e o enquadramento, a aproximação ou repulsa do passado e do presente. Isto é, o homem e a circunstância, como se diz. Quase sempre as razões grandes, que são filosóficas, de um ateu ou agnóstico, têm a ver com a forma como o padre oficiou o funeral do avô ou em Bihol, com um parente distante, para comprar ou não um sino novo, ou outra coisa qualquer para a igreja. O resto são véus de circunstância que escondem histórias vividas, por vezes, 3 ou 4 gerações atrás. Alguém poderia contrapor que igual esquema acaba por construir a fé e tornar uma pessoa, uma família, uma geração, religiosa ou mesmo abertamente católica. Não direi o contrário se pusermos na mesa as cartas, trunfos, jogos subterrâneos e até tiques recônditos que, por vezes, não estão longe de grandes opções das nossas vidas. O tempo natalício, que é este que estamos agora a viver, é uma espécie de convite a um desnudamento espiritual que sacuda as falácias das nossas opções e nos permita auscultar intimamente as razões últimas da nossa fé e até dúvida ou descrença. Hoje, estamos melhor posicionados para tocar esta harpa de pureza, porque as razões, vindas de fora, deixam mais livre a passagem da nossa verdade. O património espiritual está aí. Pode recusar-se, trocando pelo banal ou pelo nada, como acontece por aí. Quer isso dizer que uma espécie de paganismo consentido no tecido social nos faculta uma adulta capacidade de escolha. Viver e afirmar as razões da nossa fé, também neste tempo de Natal, tornou-se num ato gratuito e nobre. Com todas as teias e armadilhas que nos estendem por aí, o tempo que vivemos potencia a liberdade da nossa afirmação religiosa. Raramente lhe fazemos essa justiça. Ergamo-nos então e levantemos a cabeça, porque não estamos sós. Deus vai montar a sua tenda entre nós.
Nota do dia com Mário Duarte no fecho das notícias. É tudo. Fechamos assim. Regressamos à antena da Hertz quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.